Você acompanha agora o segundo episódio do podcast É Esporte ou Não É? Produzido pela turma de Laboratório em Radiojornalismo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Apresentação de Bruno Povoleri.
Você se lembra dessa declaração? Pois é, a ministra dos Esportes, Ana Moser, em uma entrevista ao portal UOL em janeiro de 2023, deixou claro o que pensa em relação à comparação do esporte tradicional com os esportes.
O esporte eletrônico é entretenimento, é uma indústria de entretenimento, não é esporte. O esporte tem uma coisa que chama, além mas o pessoal treina para fazer, né? Treina. Assim como o artista, né? Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para poder dar show, ela não é uma atleta da música, né? Ela é simplesmente uma artista, que trabalha com entretenimento, né? E o jogo eletrônico ele não é imprevisível, né? Ele é desenhado por uma programação.
Mas muita gente discorda de Ana Moser. Profissionais de jornalismo encaram os esportes como realidade. Só que há diferenças entre o jornalismo de esportes e o jornalismo do esporte tradicional. Uma delas é que, nos esportes, existe uma maior proximidade e interação com o público, enquanto no futebol, o jornalista ganha mais relevância. Assim comparou Gabriel Oliveira, jornalista e produtor da editoria de esportes do Globo Esporte, que já esteve do outro lado da cobertura.
É claro que os jornalistas de esportes tradicionais, e principalmente o futebol, têm uma relevância e um alcance infinitamente maior do que jornalistas de esportes eletrônicos perante o público. A gente tem que lembrar que os esportes tradicionais e o futebol existem há décadas e têm o público mais bem consolidado, no caso do futebol, né, do mundo. E no Brasil, né, nem se fala, né? Então, até pelo próprio quantitativo, pelo número de pessoas que acompanham o futebol e essas modalidades esportivas, os jornalistas que trabalham nela acabam tendo uma relevância muito maior do que dos esportes. Mas eu acho que, no caso dos esportes, por ser um público muito nichado, você tem uma aproximação muito maior com o público que te acompanha e tem essa interação muito mais próxima, o que também é perigoso, né? No caso do jornalista, que precisa manter a sua independência e manter a fidelidade aos princípios jornalísticos e éticos, né?
Gabriel Oliveira ainda definiu os motivos que fazem dos esportes um segmento de difícil entendimento e acesso. Para o jornalista, esse é um fator que restringe o alcance das notícias do segmento, algo que, na visão dele, não acontece com o futebol.
A gente não pode ser ingênuo de acreditar que os conteúdos de esportes são perfeitamente palatáveis para o grande público, né? Para as pessoas que não acompanham esse segmento. E até por conta da linguagem, da própria dinâmica, da tecnologia, tudo isso acaba afastando uma boa parcela da população que não acompanha games, que não sabe nada de jogos eletrônicos e muito menos das competições, né? Porque a gente entende que os esportes é um recorte dentro já de outro recorte, né? Então é um segmento ainda mais nichado, porque os esportes estão dentro da indústria dos games. É impossível você comparar o alcance que uma notícia de futebol tem e o alcance de uma notícia de esportes eletrônicos. É claro que há assuntos de esportes que furam a bolha, que chegam a esses públicos, né? Ainda mais que a gente teve um movimento recente de uns anos atrás que deu uma arrefecida agora de clubes de futebol montando divisões de esportes eletrônicos justamente para ter uma proximidade maior com o público jovem, né? Que é mais consumidor de games e jogos competitivos. Então isso acaba fazendo com que haja uma aproximação em um ou outro ponto, em um ou outro assunto que extrapole esse nicho.
Não só o jornalismo é realidade, como também as relações públicas nos esportes. Victor Frascarelli, executivo de relações públicas da Fúria, uma das maiores organizações do Brasil, reconhece ser um profissional muito bem pago. Ele, no entanto, alerta que não há mais lugar para amadores nos esportes.
Hoje, amar esportes não é mais só o suficiente. Você tem que amar esportes e ter uma formação e um conhecimento e uma habilidade para trabalhar com eles. que realmente acrescente ao mercado. Que se você só amar esportes, você já tem o seu lugar no mercado, que é o lugar de ser fã. O mercado precisa de bons profissionais, acabou a aceitação daquele amadorismo que a gente via nos anos anteriores. Então, é isso. Considera que tem uma grande procura? Tem muita procura por profissionais qualificados.
Vitor Frascarelli ainda enfatiza a importância do trabalho de mídia para conciliar os interesses dos atletas e das equipes nos esportes.
Nós temos um media training. O meu media training, ele é muito mais focado em deixar os jogadores à vontade para expressar as opiniões dele. Também treinando, mas sempre tendo como background os valores da Fúria, que são coisas como trabalho em equipe, melhoria contínua, diversidade e inclusão, etc. Então, mais lembrando eles da importância de dar entrevista, de construírem suas marcas, de mostrarem seus rostos, suas personalidades e de expressarem seus sentimentos, sempre tendo como seu background os valores da Fúria. Então é mais ou menos assim que eu preparo os atletas para dar entrevistas. Às vezes, se tem alguma polêmica na semana, relacionado ou não a nós, mas de repente alguma coisa perguntada pra gente, eu também troco uma ideia, ó, esse assunto pode aparecer, o que que você acha disso, tal, mas é sempre valorizando o atleta e ajudando ele a construir a marca dele. É assim que eu preparo os atletas da Fúria para lidar com a mídia.
A comunicação não é a única área dos esportes que tem diferenças dos esportes tradicionais. Para a psicóloga de esportes, Nath Zakowski, convidada do nosso primeiro episódio, o ramo dos esportes eletrônicos tem sido bem mais aberto ao acompanhamento psicológico do que o futebol, por exemplo.
E em relação à comparação com os esportes tradicionais, né, a gente tem alguns esportes que são mais abertos. O futebol, que é o principal, ele não é tão aberto para psicologia. A gente pode ver que a seleção brasileira não tem psicólogo acompanhando eles. Tem muitos times da Série A que também não tem acompanhamento. Então, existe um preconceito aí mais específico da parte do futebol, mas nos outros esportes a gente percebe que eles aceitam bem o trabalho psicológico também. Então, essa comparação aí acho que acaba sendo feita com o futebol, porque ele é muito, tá muito na mídia, né? E a gente percebe essa diferença grande no futebol especificamente.
Já o fisioterapeuta pioneiro nos esportes, Vitor Kenji, que também foi convidado do nosso primeiro episódio, revela que a principal diferença entre os jogadores de esportes tradicionais e esportes eletrônicos são os tipos de lesões que precisam lidar diariamente.
O que eu vejo de mais diferença é que o fisioterapeuta de esportes tradicionais, ele a demanda ela é diferente por causa desses fatores externos, né? Enquanto o fisioterapeuta que trata atletas de esportes, ele trata as lesões por esforço repetitivo, então como uma tendinite, uma bursite de ombro, né, uma lombalgia, cervicalgia. Então acho que a principal diferença é essa.
Além dos profissionais envolvidos, os games também chamam a atenção da academia. Entre os pesquisadores está o professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Luiz Léo, que também tem ampla experiência como profissional do marketing esportivo. Unindo as duas pontas de sua atuação, Luiz Léo acredita que mesmo aqueles que se relacionam com jogos por hobby podem vir a conquistar vantagens econômicas.
É um jogo, pelo menos do perspectiva econômico, que, de certa forma, favorece todo mundo, né? E também os praticantes, né? Que gostam, da modalidade e que podem desempenhar isso, se não num campo de futebol tradicional, numa tela, e fazendo disso um lazer, um hobby e profissão, né? Porque a gente pode pensar nisso também como umas dimensões do esporte hoje muito bem-sucedidas, né? Os campeonatos, eventos ligados à prática de futebol virtual, digital, eletrônico, ela se tornou de fato um negócio que congrega um monte de interesses, né, com eventos, jogadores, patrocinadores, público, enfim, uma gama infinita de associações que naturalmente podem ser mais ampliadas e sofisticadas com a adesão, digamos, das entidades esportivas, né, convencionais a esse universo.
A academia, inclusive, vê os games como parte da tecnologia combinada com o esporte. Tanto é verdade que o publicitário e professor da PUC-Rio, Marcos Barbato, junto com alguns colegas, começou a desenvolver o projeto de uma prancheta eletrônica que acumulava dados para ajudar treinadores de futebol. Barbato conta a história que, na primeira tentativa, não conseguiu apresentar o projeto ao então técnico da seleção brasileira, Zagallo.
A gente ficou meio frustrado com aquela situação, porque a gente achava que a gente podia fazer um banco de dados de jogadas de futebol. E a gente começou a coletar jogo, copiar jogo para dentro desse modelo de animação que a gente criou. A gente criou um software que salvava e criava movimentos de jogadas.
Depois da frustração inicial, Marcos Barbato e seu grupo tiveram sucesso em uma outra tentativa, desta vez envolvendo o treinador Vanderlei Luxemburgo.
Eu tenho um amigo, até hoje eu tenho esse amigo, Marco Aurélio Klein, que morava em São Paulo na época. Ele falou assim: cara, eu posso te apresentar o Luxemburgo, você vem para cá? Eu falei: claro. A gente pegou um ônibus, foi para São Paulo, e ele apresentou o Luxemburgo para a gente, e o Luxemburgo comprou a ideia do software. E aí a gente, a primeira coisa que a gente fez foi juntar com o Luxemburgo para fazer uma biblioteca de jogadas. E a gente fez uma biblioteca de várias jogadas, de treino, jogadas que eles faziam no treino e tal. A gente começou a ir à preleção, começou a ir intervalo de jogo, e foi divertidíssimo aquilo, porque a gente achou que aquilo ia virar uma mega produção, quando na verdade aquilo era coisa pro técnico, né?
Quem está dentro dos torneios tem propriedade para falar se esportes são ou não são esportes. O jogador Uriel Cunha explica que a experiência dos esportes, em comparação aos esportes tradicionais, não tem grandes diferenças. Para ele, são duas modalidades dentro do mesmo tema, o esporte.
Mesmo não sendo um esporte tradicional, né? Os esportes, eles são bem parecidos. Porque, tipo, tudo bem, não tem tanto a questão física de você estar se mexendo com o seu corpo inteiro e tal, você estar sentado ali. Mas, querendo ou não, tem um desgaste muito grande físico, porque, imagina, você está sentado ali, só que você está usando a sua cabeça o tempo todo, você está pensando sem parar, você não tem, tipo, nenhum momento de, tipo, caraca, vou relaxar aqui e tal. Não é porque você está sentado que você não está usando do seu corpo, você, pelo contrário, você usa muito. Então, tipo, é bem parecido, você precisa de um preparo físico, e, obviamente, é 100% um esporte de equipe, porque não depende só de você. Você tem que trabalhar com outras pessoas, então, igual nos esportes como futebol, vôlei, que você passa a bola, você interage, você faz jogadas combinadas. Todos esses aspectos também estão presentes nos esportes, então eu diria que é muito parecido, e isso impactou muito na minha vida, porque eu sempre gostei muito de esporte, né? No colégio eu participava das equipes e tal, de esporte, e os esportes pra mim é praticamente mais opções de esporte que eu tenho, que alguém que gosta de videogame também pode participar, tá ligado? Então, tipo, eu achei uma coisa muito bacana, e eu diria que, tipo, eles estão inseridos na mesma categoria de esportes de competição de alta performance.
Afinal, há semelhanças e diferenças entre um treinador de esportes e um treinador do esporte tradicional? Para Ricardo Furquim, conhecido como Rick, treinador da 00 Nation, que já passou por times masculinos e femininos de Valorant, sim, existe relação entre as duas áreas, e muito do que é falado nas quatro linhas também é falado nos games. A diferença está principalmente na estrutura e no investimento das comissões técnicas.
Tem similaridades, eu acho que o pessoal hoje em dia olha muito pro futebol quando vai falar, lógico, é o esporte brasileiro que, né, é o maior esporte brasileiro. A diferença é que lá eles estão muito mais bem preparados, eles têm muito mais ferramentas, eles estudaram, eles foram preparados durante anos pra isso, e a gente aqui no esportes, a gente é jogado nisso, né, a gente tipo assim, ó, tô, você tem um time aí, são 6 pessoas... se vira com o que der, se vira com as armas que der, então o investimento é bem menor. Muitas vezes você tem que fazer várias funções, né? Então eu faço coach, eu faço às vezes, obviamente que não com a mesma qualidade, mas às vezes eu faço um lado psicólogo da parada. Você também tem que fazer um pouco de analista, você tem que fazer um pouco de tudo, sabe? Você vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Então eu acho que o treinador lá, ele é o treinador, ele é a figura máxima. Você tipo, olha pra ele e sabe que tem outras 15 pessoas junto com ele. Aqui não, aqui o treinador, ele é o cara que é o multitarefa. Então pra você ser treinador, não basta você se especializar só numa coisa. Você tem que estar sabendo de tudo, lendo bastante, estudando bastante no contexto geral.
E quem tem dúvida da importância dos jogos, além do entretenimento, desconhece a Afrogames. Considerado o primeiro centro de formação de atletas de esportes em favelas do mundo, o projeto tem o objetivo de distanciar jovens do tráfico e proporcioná-los uma nova perspectiva de vida. Assim explica Renan Costa, coordenador de esportes do projeto.
Os principais objetivos das ações que realizamos com a prática de gamer nas comunidades, nós visamos integrar a tecnologia com os jovens de todas as comunidades, de todas as periferias que a gente atua, tirando eles das ruas e ocupando eles dentro do nosso espaço, deixando eles longe de qualquer influência do tráfico, qualquer má influência que eles possam vir estar juntos.
Renan diz que, além de tirar os jovens das ruas, o grande objetivo da Afrogames é capacitá-los para o mercado de trabalho, formar pro players, desenvolvedores de jogos sênior e formá-los para a vida.
Já o paralelo que pode ser traçado é justamente esse de oportunizar esses jovens, capacitá-los para o mercado de trabalho e também tirá-los das ruas onde eles são mais vulneráveis. Então, nosso grande objetivo, além de tirar das ruas, é capacitá-los e, quem sabe, temos um pro player, temos um desenvolvedor de jogos sênior e formá-los para a vida.
Renan informa que o projeto tem 3 times e criadores de conteúdo remunerados. Ele também diz que as equipes de desenvolvimento já foram premiadas e tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Por último, o organizador relata que a Afrogames está negociando alguns jogadores para organizações de primeira prateleira.
Hoje no projeto nós temos 3 times profissionais onde eles recebem uma bolsa atleta para jogar. Mais uma equipe de 7 criadores de conteúdo, onde eles criam conteúdo sobre a favela, sobre o Afrogames. E também todos eles são remunerados com uma bolsa atleta que é mais ou menos no valor de um salário mínimo. Temos também equipe de desenvolvimento de jogos que participam de Game Jams, que já ganharam, já foram premiados, inclusive já foram lá para os Estados Unidos. Então temos bem diversificada essa parte de geração de renda no projeto. E sobre a parte do profissionalismo para outras equipes, nós hoje estamos negociando alguns jogadores para as equipes que são chamadas Tier 1 do cenário. Então, em breve, acredito até agosto, a gente já tenha jogadores em outras equipes.
Para trazer informações a você e provocar sua reflexão, o podcast É Esporte ou Não É? Ouviu 14 pessoas ao longo de 4 meses. Esse programa foi realizado ao longo do curso de Laboratório de Rádio Jornalismo e contou com o apoio de estagiários do Departamento de Comunicação da PUC-Rio.
Você acompanhou o segundo e último episódio do É Esporte ou Não É? Apresentação, Bruno Povoleri. Reportagem e produção, Alana Bergamo, Ana Migliora, Celine Jandre, Gustavo Valente, Jeane Moraes e Luiz Rafael Monteiro. Apoio técnico, Rodrigo Fidalgo, Maite Branco e Beatriz Martins.